Atenção, esse é um alerta de gatilho. O filme que a gente vai falar hoje, Cairo, contém cenas e fala muito sobre suicídio. Então, se você é sensível a esse tema, a gente aconselha você a ouvir outros episódios nossos ou esperar o episódio da próxima semana. Até lá, beijo.
Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror.
Meu nome é Newton Vieira e um beijo pro fandom do assustador.com.
Eu sou Germano Marques e eu esperava susto e recebi depressão.
E eu sou a Grazi Araújo, e antes mal acompanhada do que só.
Então, gente, hoje a gente vai falar de um filme lançado em 2001, que vocês vão encontrar ele com dois títulos: Cairo ou Puss. Eu prefiro Cairo. Acho mais japonês mesmo, é o um filme asiático japonês. E também porque tem uma versão, enfim, o reboot americano, né? O remake americano, para eles não terem que ler legenda. Então, eu prefiro chamar de Cairo mesmo, do Kiyoshi Kurosawa. E esse filme, ele retrata uma espécie de praga virtual que afeta as pessoas, o senso de solidão delas e o senso que elas têm delas mesmas, fazendo dessas pessoas os mesmos fantasmas que ficam parados no tempo quando a gente faz um registro.
É, babado ver esse filme.
Eu senti o impacto.
Vamos lá,
É
Germano.
forte.
Vamos lá, Germano. Já começa jogando aí. O que foi que tu achou?
Então, para começar, o filme tem bem vibes do chamado, né? Eu fui dar uma olhada na timeline. O Ringu foi lançado em 98, 97, se não me engano. E esse é de 2001. Dá para perceber que tem uma temática um pouco semelhante e tal, apesar de propostas e tudo mais bem diferente. Mas tem essa vibe, né? Porque começa com a coisa de um disquete. Ah, o fulano tinha que deixar um disquete aqui e não veio deixar. Porque, assim, a história. Aos poucos a gente vai sendo apresentado a vários núcleos distintos, que em tal ponto esses núcleos se encontram, o que sobra deles se encontra. E aí tem essas meninas e esse cara que eles trabalham na floricultura, e o colega de trabalho deles não aparece, e ele tinha que levar um disquete. Para os Gen Z que não sabem o que é um disquete, antigamente, antes de ter o CD e ter o pendrive e tudo mais, todos os dados que a gente fazia de documento, de coisa que a gente fazia no computador, a gente salvava no disquete. Tanto é que aquele símbolozinho de salvar, que tem em muitos lugares até hoje, que é um quadradinho assim, não é parente do Instagram, não. Aquilo é um disquete. Era uma coisinha quadradinha. Era uma coisinha quadradinha que você inseria no computador e ele gravava dados. Tipo assim, um disquete 10 MB. Basicamente era
Gente,
isso.
eu sempre vou lembrar um disquete com 5 fotos que era o que dava para você armazenar num
Era
disquete.
sobre. Inclusive, quem tiver disquete em casa, você pode ver um eclipse solar por o filmezinho do disquete. Não queima a visão. É o mesmo material que eles usam para os óculos. Eu descobri isso no último eclipse solar que teve lá na UFP, que a gente pegou um disquete queimado e fez isso.
Ah, pois eu sempre tive problema com o rolê de eclipse solar em Teresina. Porque sempre que ia ter eclipse solar, nublava. Nunca chove em Teresina. Mas no dia do eclipse.
Pois teve um lá na UFP que foi milhões e a gente conseguiu ver assim. Mas enfim, eles têm que buscar esse disquete, que provavelmente tinha alguma planilha, alguma coisa da floricultura. Eles trabalham numa floricultura que é até legal, assim, é no terraço de um prédio e tal, tem umas estufas. E uma das meninas fica de ir buscar a Mitch e ela acha ele muito esquisito, muito estranho, assim. Ela pergunta onde é que tá, ele mostra. E aí ela percebe que ele não responde mais ela, e quando ela vai ver ele tá morto, né? Ele se suicidou. E o disquete tem um conteúdo muito perturbador, que é uma foto dele de costa, e aí tem a mesma foto dele de costa sendo espelhada na tela do computador, e em outra tela tem o rosto dele.
Inclusive, é muito estranha essa cena, porque assim, ela chega na casa dele, ela tá ali conversando com ele, ele só levanta da cama, aí ela, tipo, a câmera foge por um momento muito, muito rápido dele, né? Foca nela, ela ali mexendo nas coisas, acho que procurando disquete, e em questão de minutos, Tipo, ela vai procurar ele e ele tá lá morto. E, tipo, eu acho isso legal porque já apresenta como vai ser no filme, né? Nos outros rolês que vão acontecer. As pessoas que morrem no filme, a gente vai falar disso mais lá pra frente também, né? É aquele rolê da perda, sabe? Que, tipo, quando você se dá conta, aquela pessoa não tá mais ali, sabe? E
É.
foi uma das coisas que eu achei incrível no filme.
Só tem uma morte aqui que é barulhenta, né? Que é da menina que se joga, tipo, de uma caixa d'água, de um prédio, de uma
Sim,
coisa assim.
sim.
É a única morte que tem som, tanto da pessoa gritando para morrer, quanto do impacto da pessoa morrendo de fato. Mas as mortes são bem silenciosas. E aí, a partir disso, várias pessoas começam a ter as mesmas questões com tecnologia. O cara vai instalar o servidor de internet discada e, de repente, ele recebe um anúncio se ele quer ver um fantasma e tal. E ele vê umas imagens estranhas também. Eu não clicava. Inclusive, esse filme é um filme que tá na minha lista, assim, há anos. Porque eu e a Grazi, isso tem coisa de, tipo, de muito mais de 10 anos.
Da
Eu e a
época do
Grazi,
Tumblr.
exatamente, eu e a Grazi, toda vez que tinha uma lista, 15 filmes mais assustadores, 10 filmes mais perturbadores, aí a gente fazia a curadoria, ó, esse bem daqui a gente tem que ver. E o Pulse, o Cairo, né, é um dos que tava nessa lista há muito tempo, mas eu tinha muito medo de ver, porque geralmente nas fotos que eles usam para ilustrar esse tipo de post, eles colocam os fantasmas, e os fantasmas do filme dão muito medo. Por que eles dão muito medo? Porque eles se assemelham muito ao vulto. Quem já viu o vulto vai se lembrar, vai ver esse filme, vai se lembrar. É muito uma coisa de vulto, assim. É uma forma muito escurecida e sem contorno.
Não é nada nítido no filme, não é nada de nítido das formas.
Então eu tinha muito medo por causa disso. Inclusive, o filme, aparentemente, ele apesar do Japão ter tido um boom tecnológico, principalmente nessa questão fotográfica, o filme ele aparenta ser gravado de forma analógica. Ele tem uma granulaçãozinha, ele tem umas cores que é bem coisa de analógico. Quem viu a segunda temporada de Euphoria e tá por dentro dessa questão técnica, deve ter pegado também, vai pegar se assistir. Porque ele tem esse babado, e eu acho que foi uma escolha mesmo, porque 2001, ainda mais no Japão, que eles tinham a Fuji, e outras marcas, eu acho que eles tinham como gravar isso de forma digital,
Com
e
certeza.
eu achei legal o uso do analógico, a questão das cores que o filme tem. É um filme que não mostra aquela cidade japonesa colorida, bonitinha, o céu azul. É tudo realmente parece. Em alguns momentos, eu até lembrei do nosso episódio do Sete Além. Tem umas
É
partes que
bem
parecem assim.
vibe Sete Além.
Tem umas partes que parecem muito Sete Além.
Também lembra um pouco São Paulo.
Ai, lembra mesmo?
Não sou capaz de opinar, porque ainda não conheço por hora. Mas por o que falam, a piada do espanta, que é a cidade que o marido vai trabalhar e pergunta pra mulher: meu bem, como é que tá o dia hoje, cinza?
Precisa grafite.
Cinza grafite. Enfim, em um desses núcleos, né? Esse menino que ele foi procurar, que ele foi instalar a internet e acabou se deparando com esse site, né? Que apresentou ele a possibilidade de encontrar com um fantasma. Ele se encontra com uma moça, e aí ela mostra para ele um sistema. Esse sistema não é aprofundado no filme, era uma coisa que eu queria que tivesse aprofundado. Ela diz que está lá, que não sabe quem foi que criou. Que de alguma forma ele é associado com essas coisas estranhas que estão acontecendo, e ela explica esse sistema como planetas, que os planetas, enfim, eu não sou a pessoa mais estudada em astronomia, mas tem a questão do campo gravitacional. Alguns planetas e astros, eles se atraem, mas eles não podem se atrair demais, porque senão eles colidem e explodem. Então alguns se atraem, alguns repelem, e aí o sistema era basicamente isso. Ficavam vários pontos na tela, e esses pontos se atraíam até uma certa medida, e depois eles mesmos se repeliam, porque se eles se cruzassem, eles explodiam, que é o que acontece quando dois astros se chocam, né? Quando o campo gravitacional faz isso acontecer. E aí eu peguei. O filme, ele é muito aberto assim. A Grazi comentou isso em off com a gente, mas eu também estava me sentindo um jumento assistindo esse filme, porque eu não estava entendendo nada. Ele é um filme que, assim, ele é totalmente, por ele ser tão, entre aspas, difícil, eu achei um filme difícil, ele deixa muita coisa assim. Ah, se você quiser entender isso, é isso. Tipo,
Eu também achei.
eu, por exemplo, não fui muito atrás de saber coisas, de procurar coisas, de procurar teoria, porque eu fiquei, não, eu entendi isso aqui, eu quero entender isso aqui desse filme. E aí eu vi essa parte do sistema muito como uma metáfora para os humanos. Que a gente vai se atraindo com as pessoas, a gente quer criar um vínculo, mas às vezes as próprias pessoas afastam, repelem umas às outras, porque elas têm medo de que se houver uma aproximação muito forte, não é à toa que paixão em Nietzsche em inglês é crush, né? Quebrar é bater. Rola essa batida, rola essa quebra, rola esse perigo de você sumir. Porque no sistema, quando acontece dos pontinhos se baterem, né, eles somem. E aí o filme trata muito disso, de solidão. É uma coisa que a gente vai vendo com o passar do roteiro, né? A princípio você é tudo muito aberto, o filme tem 2 horas, inclusive. Acho que é o filme maior que a gente pegou até agora na temporada. E aí eu entendi muito dessa forma, que esse sistema representava muito os humanos também, e o nosso medo de se aproximar demais das pessoas, ao ponto da gente meio que se machucar, da gente sumir. Então a gente mesmo faz alguma coisa para repelir as pessoas de perto da gente.
E ele também tem um viés muito interessante, que é o da tecnologia, né? Achei o medo
O
do
mundo da
novo, o boom
tecnologia.
da tecnologia e o que isso traz, né? E eu achei tão legal assistir esse filme agora, também por outro viés, que foi um rolê pós-pandêmico. Pós não, né? Estamos na pandemia. Mas assim, a gente
Porque
já.
passamos por uma pandemia.
Então, passando pela situação que a gente está. E pelo pico também de infecção de infecção viral da pandemia que a gente já passou, e de número de mortes que a gente já passou e que ainda tem também, me fez pensar um pouco sobre isso também, de uma forma muito, muito pessoal mesmo, assim. Também não fui atrás de review do filme nem nada, até porque nem deu tempo, mas eu senti essa coisa também do isolamento, o auto-isolamento, e ao mesmo tempo essa necessidade da conexão. E eu acho que era bem esse, o filme ele representa bem esse movimento da proximidade extrema e a repulsão a partir dessa aproximação. Porque, por exemplo, tem uma das garotas que ela vê, né? Porque no filme, assim, se você vê um fantasma, tem esses fantasmas que ficam ali, né, pairando nos lugares. Tem uns lugares específicos que são como se fossem portas, né? Os locais onde tem
Literalmente, né?
portas mesmo, por onde eles chegam, né? Tipo, tem quartos, tem alguns lugares específicos que é por onde esses fantasmas vêm, que eles dão até a explicação no filme que quando o mundo dos mortos está muito cheio, ele transborda para o mundo dos vivos e acaba entrando por algumas passagens específicas, né? E aí, tipo, essa garota entra num desses lugares e vê um fantasma. E aí, quando a pessoa vê um fantasma no filme, ela entra num estado de muito parecido, você, ouvinte do Arquivo C, se você não ouviu, vá ouvir. A pessoa entra muito no
Isso,
estado.
mexam pra mim, amo.
Germano maravilhoso e Carol apresentando aqui você. Entram eles, as pessoas que veem esses fantasmas no filme, elas entram muito nesse estado de choque. E elas ficam nesse estado de choque, com sensações de frio. E enfim, é muito similar com o que eu ouvi editando ali o arquivo C, o que eu ouvi no arquivo C de relato de abdução, por exemplo, né? Só dando um exemplo aqui. E aí essa garota, que é amiga dela, né, que elas trabalham na floricultura, que é amiga
A que
dela,
viu foi a Junco, no caso.
isso, aí a amiga dela começa a se aproximar dela, né, a querer cuidar dela, porque elas já perderam um outro amigo, né, por conta
Perderam dois,
disso,
na verdade, né?
dois por conta disso, né, e aí ela fica ali tentando fazer com que ela também não vá, né, que ela fique, que ela melhore, que ela, sabe, que ela saia daquilo que ela tá dentro da cabeça dela. E
Ela não está
aí
sozinha. O
é que
filme tem
ela.
muito isso. Não vou deixar você sozinho.
E ela fica ali abraçando ela, e aí tem uma cena que é um momento de aproximação extrema delas. pelo menos para mim, que é quando elas estão ali no apartamento, ela tá dando comida para ela, e ela tá ali lavando a louça depois, e ela começa a chorar, tem uma crise ali, e ela corre para abraçar ela. E logo após essa cena, que há o contato extremo das duas, né, que aí você vê que elas já chegam no máximo da aproximação, é o momento que ela some. Sabe? Que ela vira o famoso mofo na parede, o borrão na parede, sabe? Pra quem não sabe também, as pessoas nesse filme, após verem os fantasmas, elas viram esses. É tipo um mofo mesmo, né? Na parede.
Um borrão na parede. Eu vi que é uma referência às formas que ficaram depois do ataque nuclear no Japão. Porque as pessoas que morreram por ataque nuclear, no caso, foram atingidas por bombas que morreram, elas deixaram essas marcas no lugar onde elas estavam. E aí isso meio que foi uma referência visual.
Meu Deus, que bizarro e triste ao mesmo tempo. Eu não
Né?
sabia disso.
Pois eu também não sabia. Quando eu vi, eu fiquei passado.
E aí, voltando, só finalizando a minha questão sobre tecnologia, né? Tem até uma fala no filme que eu acho que representa muito bem isso. Eu não lembro exatamente qual foi a personagem. Eu acho que foi aquela mulher lá que trabalha, tipo, no Lan House. Pra você que não sabe o que é uma Lan House.
É a Haruhi. Ela trabalha tipo na biblioteca, na verdade,
É,
né? Aí dá
professora da
aula.
Microlins. Professora da Microlins.
É, sim.
E aí ela.
Daquele curso que o pessoal passava nas escolas aqui em Teresina, oferecendo.
A bolsa, as bolsas. Então, e aí tem. Eu acho que é ela que fala, que ela fala, que ela faz uma breve crítica sobre essa rede, né, que é a internet, que conecta as pessoas. É, que eu não lembro exatamente qual foi a fala, mas que ela dá a entender que é uma aproximação, uma conexão muito superficial. Que é uma enganação. As pessoas não estão próximas através daquilo. Na verdade, elas estão se afastando cada vez mais. É, inclusive, tendo essa tecnologia como ferramenta.
21 anos depois, ela se provou corretíssima. Porque
Então.
hoje em dia tem uma galera que tem pânico de ligação, tem uma
Uhum,
galera que tem pânico, tem uma galera que tem pânico de áudio. Não, mas a
eu.
gente, assim, é um aqui, outro acolá. Mas esse pessoal, o Gen Z e tal, esse pessoal que nasceu depois de 2000, 2001, tem gente que realmente não quer hipótese alguma. Porque, tipo assim, eu não gosto de ligação de desconhecido. Ou de pessoa que eu não tenho intimidade, tipo, ah, essa pessoa tá me ligando, aí vai falar, vai falar, vai falar. Mas se for um amigo, eu e a Grazi, por exemplo, a gente antigamente passava de 3 horas em ligação. E até hoje, quando a gente tem assunto, a gente passa em ligação de que vai para mais de 1 hora. Eu não tenho problema com ligação, mas o pessoal dessa geração atual, eles têm muito problema com ligação. Eles têm muito problema com áudio. Não à toa, todas as formas de comunicação hoje em dia, acho que tirando o Instagram, tem a ferramentazinha de acelerar o áudio para você se livrar logo daquilo, para você ver aquilo, ouvir aquilo de uma forma mais rápida. Então, essa galera mais nova que já nasceu com toda, porque a gente, que é millennial, a gente meio que teve esse acesso um pouco depois, né? A gente foi pegando, principalmente por o Brasil ser um país não sei se ainda se é considerado subdesenvolvido. Jefferson, você que escuta a gente sempre, diga aí depois no Instagram se a gente ainda é subdesenvolvido.
Eu acho que é emergente.
É emergente, a gente é
É, e eu acho
emergente.
que a gente subiu alguns pontinhos aí depois que a Anitta atingiu o top 1, viu?
E aí, a gente que é millennial, né? A gente que nasceu na década de 90 até ali, 97, mais ou menos, a gente foi tendo essa inserção do digital. E hoje em dia, tipo. Hoje, não só hoje em dia, mas a galera que já nasceu depois de 2001, mais ou menos, e que é de família, assim, pelo menos classe média, já nasceu com computador em casa, de quando os smartphones foram lançados, já tiveram acesso e tal. Então, pra gente, essas coisas de, tipo, de ligar, de escrever, ainda pode ser alguma coisa, ainda pode, tipo, ter algum significado, mas para eles é aterrorizante. E termina assustando, de certa forma, as pessoas. Porque eles vão lá e postam uma foto, ainda tem isso do low profile, né? Eles vão lá e postam uma foto com um emoji na legenda, e as pessoas comentam uma palavra, duas, e eles não gostam de que a conversa dure muito, que a pessoa mande uma resposta. Não gostam de ouvir áudio, não gostam que a pessoa mande uma resposta muito grande. Então fica muito complicado. Eles realmente se afastam uns dos outros. E aí a crítica que ela faz é totalmente justa. E eu achei esse filme muito contraposto com o anime, a Grazi conhece, que é o Serial Experiments Lane, que Eu conheci por causa de uma música, a música da abertura, que é incrível, incrível, incrível. Duvet, da banda Boa. Não é a Boa Icon coreana, é uma idol coreana. É uma banda mesmo britânica, muito boa. E aí o anime é o completo oposto. No anime, as pessoas são convencidas a entrar na internet, porque na internet você é eterno e é a vida real lá dentro, e lá dentro existe Deus e tudo mais. Tem todo um rolê filosófico. Inclusive, indico muito, quem quiser e puder assistir, é babado, só são 3 episódios. E é bem contraposto a isso. Mas enfim, voltando ao filme, o filme ele mexe muito com a tensão de não acontecer as coisas, ou com a tensão de cenas mais paradas. Não é o filme que você tem jumpscare. Eu fiquei o tempo inteiro com medo de ter um jumpscare no filme, não tem, em nenhum momento, não tem, simplesmente não tem. Não tem, tipo, os fantasmas, como a gente falou, eles não têm muita forma nem de rosto, nem de contorno, então você não tem medo daquela criatura arregaçando a boca ou mostrando os olhos, assim, muito esquisito. É realmente a tensão dele é toda trabalhada nessa questão do silêncio, da quietude, da solitude. O medo que você tem é o medo por antecipação, porque não tá acontecendo muita coisa. A tensão dele toda é a antecipação que a gente tem.
Inclusive, achei genial, genial, genial. A cena que os fantasmas aparecem, que geralmente é cena de jumpscare, o filme fica mudo. Na hora que o fantasma aparece, você espera um jumpscare e recebe silêncio.
Vocês esperam um som assim, né?
E isso me aterrorizou muito mais. Esse filme me causou bastante medo, principalmente ali na, na, no, é, na, é, principalmente ali no primeiro e no segundo ato. As aparições dos fantasmas me causaram assim um certo medo que eu não sentia há um tempo, sabe? Justamente por esse fato de não mostrar. E tipo, uma das gatas, né, que eu acho que ela foi, que foi inclusive a que eu falei anteriormente, que era da floricultura e a amiga dela
A
estava
que
cuidando
desapareceu?
dela, isso.
A Junko, sim.
A Junko, que eu citei anteriormente, ela. A fantasma que ela vê, eu acho que é a mais aterrorizante de todas para mim.
Aquela dos braços, né?
E que não é aquela do cabelo, que o cabelo abre assim.
Sim, que ela tem um cabelão e uns braços meio assim, como se fosse abraçar a pessoa.
Nossa, eu fiquei com um cagaço nessa cena. E aí, novamente, o rolê do cabelo, né? Com os mortos, cultura oriental, rolê de cabelo com os mortos. Eu acho que eu já expliquei isso em alguns dos nossos episódios.
Explicou.
Sim. Pois é, descubram aí, fica aí no ar. Tem um dos
Eu
episódios
também
aí que
não
eu
lembro.
explico.
Eu também não
Vai
lembro
ter
qual
que
foi, mas
escutar todos
vai
para
ter que
saber qual foi.
era. Ah, lembrei agora, mas não vou dizer, que agora vocês já disseram que é pra escutar todos pra saber.
Meia-noite
Mas
eu
eu
te
lembrei
conto.
agora. Tem um segredo pra te contar meia-noite. E uma coisa também é que assim, se vocês forem assistir esse filme, assistam com fone de ouvido. Porque os fantasmas pedem socorro para as pessoas. E o pedido de socorro no fone de ouvido parece que o fantasma está sussurrando no seu ouvido. É
Não.
muito aterrorizante. Muito, 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 muito aterrorizante. Eu acho que esse é o primeiro filme dessa temporada que eu fiquei realmente com medo. Quando ele começa a pedir, que eu esqueci como é a palavra, a expressão que se usa para socorro, para me ajude. Acho que é
É das que
Tatsukete.
ter, é isso mesmo.
É e fica sussurrando no seu ouvido, tipo. No fone é outra experiência. Eu sei que é legal ver filme na TV, mas vejo no computador, no celular, porque é incrível a experiência do sussurro do fantasma no seu ouvido. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Diz que anjo.
Que anjo.
E aí, como o Newton já falou, existem no filme essas janelas de contato, né? Que tanto são essas janelas físicas, que são os quadrados. Às vezes, só um quadrado pintado na parede, ou uma porta, ou uma janela, que eles colocam fita vermelha, que serve ali como um limiar. Não só a internet funciona como a tecnologia funciona como esse limiar, mas existe esse limiar físico também.
E eu achei interessante, assim, que tu fez a correlação com o chamado, porque eu assistindo lembrei muito por conta do ritual também, que tinha o ritual de passar as fitas adiante, de tudo isso. E esse ritual de ter que demarcar o portal com a fita vermelha, eu achei que foi bem isso. Eu não sei se é porque é característico dessas creepypastas japonesas, de ter o ritual a ser seguido para as coisas acontecerem, mas eu achei que lembrou bastante também.
Pois é, e tem essa coisa do passar para frente, né? Me lembrou até It Follows, que é um filme incrível, é um filme que é polêmico, ele divide muitas opiniões, mas assim, para mim é top tier, é cinco
É um dos
estrelas.
filmes mais aterrorizantes que eu já vi na minha vida.
Já adiantando que para mim é cinco estrelas, assim, talvez um dia a gente fale sobre ele aqui, é incrível. E aí me lembrou disso, porque tem a coisa de você passar meio que a maldição para frente. Porque querendo ou não, quando essas pessoas tinham contato umas com as outras e contato com esses materiais, elas terminavam tendo contato com o mundo espiritual e eram atingidas por essa praga, que a princípio parece uma coisa boba. Mas conforme vai passando o tempo, você vai percebendo, você pensa que o filme é muito assim, focado nos personagens, quase não tem figurante, essas coisas e tal. E aí você pensa que é muito para essa questão de solidão e tudo mais. E depois você percebe que é porque as pessoas estão sumindo no Japão inteiro. Tem uma cena que aparece o um noticiário e vai mostrando fulano de tal, tal cidade. E tipo assim, são crianças, são idosos, são pessoas de meia idade, são jovens. Essas pessoas todas vão sumindo.
Inclusive, teve uma coisa que eu notei que eu não sei se sou eu imaginando ou se realmente é uma referência, mas no Japão, quando tem os funerais que as pessoas morrem, eles colocam um porta-retrato com a foto da pessoa e esse porta-retrato tem o quadro enquadrando a foto com o quadro preto. E aí, nessa reportagem que estava passando das pessoas desaparecidas, tinha um quadrado ao redor do rosto das pessoas preto. Eu acho que já indicando que aquelas pessoas já tinham morrido.
Sim. E aí termina muito sendo também uma coisa. A gente. Como eu falei, o filme é muito complicado. A gente não vai falar tanto sobre o plot como a gente fala nos outros episódios, porque é mais pra gente viajar, realmente, porque o filme é uma grande viagem. E eu pensei muito na questão de perda do indivíduo também. Que o filme faz essa coisa de que a internet traria a perda do indivíduo, porque a partir do momento que eles têm esse contato, eles se perdem de quem eles são, a personalidade deles muda, que é como o Newton falou, é como um sintoma comum de possíveis abduções alienígenas, que é essa apatia, essa depressão, essa angústia mesmo, eles perdem. É isso, e aí acho que isso pode ser relacionado com essa questão mesmo da crítica que a Haruhi faz sobre a internet, sobre a tecnologia, que a tecnologia faz a gente se perder uns dos outros, e aí, em tal ponto, faz se perder da gente, faz acontece a perda do indivíduo, porque essas pessoas somem sem deixar nada para trás além de uma marca, e essa marca é igual para todo mundo. Então, assim, não é aquela coisa, não é como a gente tem os túmulos ocidentais que tem a cruzinha, e até na Europa Oriental mesmo, que tem cruzinha, que tem nome, que tem tudo mais, não tem demarcação, é só uma mancha. Você vai desaparecer, sua identidade vai desaparecer e você vai virar uma mancha. Esse tipo de narrativa mexe muito comigo. É um dos pontos que eu sou mais sensível, essa coisa de memória. Tanto é que, tipo, A Maldição da Residência Hill é indiscutivelmente melhor que Bly Manor, mas Bly Manor ela me pega muitíssimo mais, porque também tem esse negócio de que um dia você vai ser esquecido, e a partir do momento que você foi esquecido por alguém, você não é mais nada. Você não tem mais identidade. Mesmo que exista uma vida após a morte, a sua identidade acaba a partir do momento que ninguém mais lembra de você. Você não é mais um indivíduo. Não existe um registro, não existe muita coisa. Você não, se ninguém lembra de você, de fato, você não existe mais. Lembra até o filme da Pixar também, Coco. Muito bom.
E aí, vou trazer uma curiosidade aqui, porque o Germano falando sobre isso, me lembrou muito uma coisa que a gente tem no voodoo, sobre o pós-morte, né? A gente tem os nossos queridos Gedês, que são os mortos que são reverenciados dentro do voodoo, mas eles não são só os mortos, não é um morto seu avô, seu bisavô, eles são os mortos que foram esquecidos. São os mortos que não têm mais nome e que não têm mais uma identidade, entre aspas, né? Lembrada por alguém aqui. Todos aqueles que tinham a mínima memória deles também já não estão mais aqui. Então, eles se tornam os Gedês, que são esses mortos esquecidos que vem para se manifestar dentro do vodu puramente como uma representação da morte. Eles vêm representando a morte, né? Só que a representação da morte através dos Guedes é bem diferente da que a gente tem aqui, né? Eles bebem, eles fumam, eles dançam, eles às vezes tiram a roupa, eles trazem essa pulsão sexual também, o que eu acho lindo. Mas enfim, quando o Germano falou sobre isso, eu lembrei bastante dos Guedes, sobre os mortos esquecidos. E aí isso aí me dá um pouco mais de esperança sobre ser esquecido um dia, que eu não teria problema de virar Guedes.
Uma coisa que eu queria comentar também, aproveitando o bonde, é que eu acho que, apesar desse filme ser antigo, né? Antigo entre aspas, porque eu fui assistir um filme de 2001, não faz nem 10 anos, recente. Aí eu, puta que pariu, já faz 21 anos desse
É,
filme.
tem a idade dos nossos irmãos.
Exatamente. Mas uma coisa que ele acertou em cheio e que se concretizou foi essa perda de identidade. Hoje todo mundo quer seguir uma trend, hoje todo mundo quer se adequar num quadrado, hoje todo mundo quer ter os mesmos gostos, quer se
O
exibir na
mesmo
internet
rosto,
o
o
mesmo
que é
rosto.
bizarro, o mesmo rosto. Inclusive, gente. Leiam rapidinho, Grazi. Leiam Helter Skelter. É um mangá one shot, que é uma edição só. Ele é uns R$ 25 na Amazon. É incrível, 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 incrível. Fala sobre isso, fala sobre você mexer tanto na sua cara para atingir um patamar estético, para se tornar parecido com outra pessoa, que você chega a um ponto de sofrimento, assim, de se exaurir, realmente. Então leiam Helter Skelter, mangá.
Eu acho que tem até um filme de Helter Skelter, se eu não me engano.
Tem adaptação, vou procurar
Eu
depois.
acho que tem.
Depois que eu li Helter Skelter, eu fiquei muito preocupado com essas celebridades que ficam mexendo na cara toda semana.
Mas é tipo isso, entendeu? Você se adequa tanto aos outros, a um padrão, sei lá o quê, que você perde a sua identidade, você não se reconhece mais. Tem gente hoje em dia que, se você for perguntar o que é que a pessoa gosta realmente, para ela ser ela mesma, ela não vai saber. Porque é o tempo todo agindo conforme a sociedade quer, conforme os amigos querem, tipo, performando uma personalidade para se adequar, que ela não sabe mais o que ela quer, ou quem ela é de verdade. E isso me assusta muito. Uma coisa que eu vejo que esse filme trabalha muito é o terror da chegada da internet, né? Eu não sei se ele representa o ano que ele foi lançado, que é o ano 2000, ou se um tempo anterior, no Japão. Mas uma coisa que eu vi que ele representa bastante era que as pessoas iriam se afastar fisicamente uma das outras por conta dessa conexão da internet. Ia ter essa solidão, as pessoas iriam ficar mais reclusas. E isso estava causando um pânico, um terror. Não ia ver ninguém nas ruas, que aí talvez até aconteceu de verdade, né? No Japão, que tem muito hikikomori lá, que são os chamados nits, que são pessoas que não estudam e não trabalham e passam o dia em casa, no computador, fazendo nada. E isso teve
Fico no
um...
Facebook, hein?
No Facebook. E teve
O que
um
eu
boom
queria pra
dessas
minha
pessoas.
vida?
Quem não quer? E teve um boom dessas pessoas. Eu não sei se agregado com a chegada da internet e a pressão para ser uma pessoa trabalhadora, como tem lá no Japão, de você já se formar e entrar num trabalho, se você não passar numa boa universidade, você não é ninguém. E teve esse pânico. E aí eu acho que você observa muito isso também na geração atual, porque teve um tempo que eu não sou muito de usar Instagram, eu sou meio ruim com redes sociais. Por muito tempo que eu usei foi só o Twitter. Mas as pessoas hoje em dia, elas estão tão conectadas, mas ao mesmo tempo distantes, que você está tendo acesso à informação de amigos seus que não era para você ter. Isso que a gente tem todo dia, na palma da mão, de ficar vendo a vida das pessoas, todo segundo, cronometrado, filmado, tudo isso, antigamente não se tinha acesso a essas informações. Essas conversas eram conversas que as pessoas tinham em reunião de família, aniversário, festa. E hoje em dia, não. Você vê aquilo o tempo inteiro. Se você abrir o celular, o Instagram, você sabe de coisa de gente que você não fala há mais de 10 anos. E isso fica instala também uma coisa que o pessoal chama, que é a doença chamada FOMO, entre aspas, que é Fear of Missing Out, que é tipo o medo de estar perdendo algo. Que você se sente assim deslocado, se você não está sabendo a pauta do momento. Se você entra no Twitter, todo mundo está falando de uma coisa e você não sabe o que é. E tem isso, eu tenho.
Se a sua internet cai por 2 horas, você fica, meu Deus, vai acontecer alguma coisa incrível e eu não vou saber porque eu tô há 2 horas sem internet.
Exatamente. São coisas minúsculas, assim, que se você for parar para pensar, não influencia em nada no seu dia. Mas que a gente está o tempo todo tão online que Acabou nossa vida, tá resumida isso? A gente tá plugado na tomada junto com o computador.
Ou quando há queda de alguma rede social, o pânico, o caos se instaura também, né? É, não é só quando você fica sem internet, porque você está perdendo o que está acontecendo no mundo, e quando a rede social cai, que está todo mundo perdendo essa conexão, né? Bem entre aspas. A gente viu o pânico, pelo menos eu, inclusive no meu trabalho, porque, enfim, trabalho com publicidade, trabalho de casa, home office, e, enfim, uma das maiores ferramentas que a gente usa é o Instagram. E, tipo, quando caiu, foi tipo assim, acabou. Hoje não tem expediente, e isso foi o mínimo, porque eu vi pessoas na internet, assim, em outras redes pirando, tipo no Twitter, a galera que era do Instagram ali pirando no Twitter, gente, o que aconteceu, não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo, parece que isso, pronto, não tem mais, não tem outra coisa pra fazer no meu dia, se não tem uma rede social ali disponível para mim, para ficar olhando o que tá acontecendo agora no mundo, não tem outra coisa que eu possa estar fazendo agora. Sabe, é meio bizarro. É muito bizarro, na verdade.
Mas é, tipo, tem coisa, às vezes eu já me peguei nesse estado de tipo, ah, se eu assistir uma coisa, se eu ler uma coisa e não postar na internet, eu não fiz. Eu preciso comentar, eu preciso que as outras pessoas saibam o que eu achei daquilo. A gente não aproveita mais as coisas pra gente hoje em dia.
Sim, tanto é que tem caso de pessoa normal. Que tem que registrar. Tipo, eu gosto muito de ter um track record das coisas que eu assisto, para, enfim, para saber o que eu assisto, e porque às vezes, por exemplo, o Letterboxd, que eu uso bastante, eu e a Grazi, o Newton deveria usar também, para a gente ficar sabendo algumas opiniões dele. A gente. Tipo, eu
Não,
gosto
vou
de
ser low
colocar.
profile. Vou continuar
Eu
sendo low
gosto de.
profile.
Eu gosto do Letterboxd porque, assim, por exemplo, o Wicker Man, que foi pauta há uns períodos, há uns episódios atrás. Quando eu vi a primeira vez, eu dei uma nota. E aí, quando eu voltei lá para ver a nota que eu dei, disse, gente, pera, não é isso aqui, não, é mais. Então, assim, eu gosto desses track records por causa disso. Mas tem gente que faz disso uma obsessão, que, tipo, que todo filme que vai assistir tem que fazer uma resenha crítica sobre aquele filme que assistiu, mesmo que seja, assim, um filme bosta, que não tenha muita coisa para falar, não, mas eu tenho que fazer um texto sobre isso. Tipo, se você trabalha com isso, é um hobby, beleza. Mas tem gente que faz por essa pressão que sente de que eu tenho que mostrar que eu tô fazendo isso, que eu tenho que assistir isso igual a todo mundo e ter minha opinião sobre isso. Tinha um professor na UFP, que ele era, infelizmente, era de direita, mas ele tinha uma opinião que ele tinha uma ideia, na verdade, que eu tô até contradizendo ele aqui falando essa opinião. Ele tinha uma ideia que eu gosto muito, que é: a gente não precisa ter opinião sobre tudo. O mal do mundo é que as pessoas querem opinar sobre tudo, inclusive sobre o que elas não têm propriedade nenhuma para estar opinando. E as pessoas estão nessa hoje em dia, disso que a internet trouxe, de que eu tenho que dar meu ponto sobre isso, eu tenho que comentar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, porque se eu não fizer isso, eu não existo. É o FOMO que a Grazi falou. Eu tô de fora.
Sim, e
Eu
é
tô com
isso,
muito medo, porque
gente.
se eu não falar disso, eu vou ficar de fora.
E é isso, gente. A gente veio aqui anunciar que a gente está finalizando o podcast, porque. Ai, tô brincando, eu sou
Lançou
super.
no 1º de abril.
Eu super concordo. Tipo, eu super concordo esse rolê.
Tipo, tem coisa que você olha e você, tipo, forma uma opinião para você e você guarda, sabe? Tipo, se você não precisa estar, eu tenho que ter essa opinião aqui, e eu tenho que postar ela, o meme da Silvia. Eu acho que o Twitter vai gostar. Tipo, tem uma galera que já entra nessa questão mesmo, nisso de não, eu tenho que expor essa opinião aqui, porque isso vai gerar engajamento. Tipo, cara, que porra, guarda essa opinião pra ti, guarda essa opinião pra quando tu sentar com dois amigos e vocês forem beber e ficar entre vocês.
Tem uma coisa que mudou a minha vida. Uma ideia muito simples que mudou a minha vida. Você coaching agora, que é ninguém
A Mayra
se
Cardi.
importa. Ninguém se importa com a sua opinião. E depois que eu parei de falar tanto das coisas, sabe? Tipo, primeiro eu penso assim: tenho essa opinião. Se eu falar, vai mudar alguma coisa? Sabe, vai ser útil para a pessoa, vai ser útil para mim. O que é diferente com meus amigos, né? Porque a gente senta, fala besteira, tá com o pau nas coisas, e enfim.
Sim, e a gente quer saber a opinião dos outros.
A gente quer saber ali uns dos outros. Agora, eu já me peguei em muitas situações que eu simplesmente não me manifestei. Por quê? Porque eu vi que não ia ser de grande ajuda, não ia ser nem considerada. Então, eu me poupei do estresse de dar opinião sobre certas coisas. E, tipo, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem se você não tiver afim, sabe? E eu acho que seria até mais legal, porque tem tanta gente bostejando aí na internet só
É,
porque
tipo.
existe uma coisa chamada liberdade de expressão. Já detesto, já faz um tempo que eu tô odiando essa questão de liberdade de
É,
expressão.
e isso que eu tinha falado já, de tipo, da pessoa ter essa opinião sobre algo que ela nem tem propriedade, sabe? Algo que ela nem sabe do que ela tá falando, mas ela acha que ela tem que expressar aquilo. E aí, enfim, isso é um dos perigos aí que talvez a Haruhi estivesse anunciando. Uma coisa que eu percebi do filme também, quando eles falam do mundo espiritual, é a questão de que essas pessoas elas ficam presas em fotos, em vídeos e tal. E aí eu lembro que bem antigamente, no tempo que eu lia bastante creepypasta, tinha uma creepypasta que talvez ela possa até ser racista, assim, não sei. É, eu procurei outro dia no Google e não achei nada sobre, inclusive indígenas falando sobre isso. Mas tinha um rolê antigamente que eu lia bastante nesses lugares assim de terror e tal, que os indígenas não gostavam de foto, porque eles achavam que a foto aprisionava eles no momento e um pedaço da alma deles ficava preso naquele momento. Que é uma coisa assim que talvez eu nem duvido mesmo que tenha acontecido em algumas tribos, nem só de indígena, mas tipo assim, em algumas culturas que tem essa coisa mais espiritual, ali sudeste da Ásia e tudo mais. É, eu nem duvido mesmo que isso tenha sido uma questão, porque é um momento congelado ali que ficou. Eu sou muito a favor de foto, inclusive de foto analógica. Irei comprar uma câmera analógica, porque hoje em dia é uma grande putaria, eu acho, esse negócio da gente ficar procurando ângulo. A gente perdeu a espontaneidade total, entrou nesse babado aí de se enquadrar, todo mundo a mesma coisa. A gente fica procurando o nosso melhor ângulo, e quando a gente olha nossos álbuns de foto quando a gente era criança, fotos incríveis, 100% espontâneas, de algum tio que tinha zero noção de fotografia, simplesmente apontou e apertou um botão. E as fotos eram incríveis. Então eu tenho muita vontade de voltar para analógica por causa disso. E aí o filme fala muito também dessa questão dessa solidão do pós-vida. Porque aqui no cristianismo, que é a ideia que a gente está mais próxima, né? No Brasil e tal, e no espiritismo, que é cristianismo também, enfim. Essas religiões que a gente tem mais acesso, existe muito essa questão do céu, do inferno. Nem que você vá para o inferno, mas lá você vai ter companhia. E o que fala muito no filme é dessa solidão, não só na vida, mas como no pós-vida também, que esses espíritos se sentiriam solitários. De certa forma, eles pedem socorro, né? Tatsukete, me ajude. Ajudar a quê? Você já tá morto, não posso te trazer de volta à vida. De repente, esses espíritos, eles estão querendo essa mulher dos braços que aparece no filme. Eu senti, eu interpretei muito como se ela tivesse querendo dar um abraço na outra, sabe? E aí, talvez esse fantasma querendo dar um abraço seja mais uma alegoria a essa questão de que a tecnologia ia separar a gente, ia tornar a gente mais distante. Talvez, enfim, como eu disse, esse episódio é pouco sobre falar da narrativa do filme e muito sobre viajar, porque é uma viagem mesmo. E aí eu entendi muito isso. E a questão de você, de certa forma, mesmo com essa questão do distanciamento, você saber abraçar a solitude, porque em alguns momentos do filme tem isso, né, dos personagens procurarem incessantemente uma companhia, cogitarem morar juntos para não ficar sozinho, porque eles acham que essa praga, né, que essa coisa que está afetando as pessoas, ela afeta só quem está sozinho, mas eles não são isentos de serem afetados também. Certo que eles são afetados em momentos específicos que eles ficam sozinhos, mas tipo, a Michi, ela fica sozinha em vários momentos desse filme e ela não é afetada. Inclusive, ela é meio que a final girl, digamos assim, do filme. E aí, aparentemente, a Mitch é resolvida, bem resolvida com essa questão da solitude dela. Porque essas outras pessoas, o que me parece muito mais é que essas pessoas, elas tinham medo da solidão e elas tinham medo dessa solidão do pós-vida. E aí foi esse medo da solidão do pós-vida com a realidade da solidão do pós-vida que juntou essas pessoas, que foi esse campo magnético que juntou elas e fez elas sumirem. E aparentemente a mídia é muito bem resolvida, porque novamente ela entra na cena, em cenas que acontecem mortes, ela entra em contato com pessoas que já estão afetadas, tipo, tem uma morte na casa dela, e ela não é afetada por isso. Então, tal hora eu entendi, assim, que era muito sobre você abraçar a solitude também, você entender que nós somos seres sociáveis, que o ser humano não é uma ilha, você precisa. Você realmente precisa, não é uma coisa, eu quero companhia. Você precisa de companhia, você precisa, mesmo que em menor, maior frequência, você precisa de um colo, de um carinho, de um afago, de uma risada, de uma troca de ideias. Mas você tem que estar também com essa questão de que, ah, hoje eu não quero sair, hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu não estou muito a fim de rede social, eu quero ficar aqui de boa assistindo Survival, sabe? Quero ficar só, ou quero ficar fazendo nada mesmo. Vou botar uma playlist no Spotify e vou ficar de perna para cima fazendo nada. Eu entendi no fim das contas que era muito sobre isso, que a Mitch sobreviveu, porque depois termina mostrando que aconteceu meio que uma hecatombe no, assim, uma pandemia mesmo. Essa questão foi uma pandemia, a Ásia foi dizimada e ela encontra um barco, que esse barco captou um sinal da América do Sul e eles estão indo para a América do Sul porque lá ainda tem pessoas. Mas ela tá assim, ah, eu tô indo para lá, para América do Sul, e eu fiz esse amigo aqui que é o capitão do barco, mas eu tô ok com isso. E inclusive a cena final é ela sozinha. Ela tá super ok com ela estar sozinha.
E, inclusive, vamos deixar claro aqui, gente. Vamos normalizar, aceitar quando o um amiguinho falar assim: ai, não tô a fim de sair hoje. Tipo, não é porque ele não está a fim de lhe ver, talvez seja. Mas é porque eu acho
Às
que.
vezes você não tá na vibe
É,
mesmo.
e eu acho que essa pressão, e, tipo, existe essa pressão, né? Tipo,
Existe,
você
existe.
tem que socializar. Se você não for, é porque você não aprecia a companhia dessas pessoas. Se você não for, tipo, isso meio que fica subentendido para as pessoas, sabe? E não é, gente, não é. Eu mesmo tô me libertando desse rolê de às vezes falar para os meus amigos mesmo assim, tipo, amigo, hoje eu tô mais na vibe de ficar em casa, vendo um filme, mas aí a gente marca um outro dia, sabe? E eu acho que a gente tem que normalizar isso. Normalizar querer ficar sozinho é normalizar isso, tipo, hoje eu quero ficar só. Hoje eu não quero ter contato com ninguém.
Aprender a ficar só também, porque tem gente que não sabe realmente ficar só. Isso em questão de dias ou em questões de namoro, em várias situações. Tem gente que realmente não sabe, não é questão de querer, porque tem uma hora que você não quer mais ficar só. Ai, cansei de ficar só, quero uma companhia e tal. Independente da companhia que seja ou da finalidade da companhia. Mas tem gente que realmente não sabe ficar só. Ok, eu fiquei só, não tenho para onde ir hoje, não tenho dinheiro para ir para lugar nenhum hoje, não tenho ninguém para vir para minha casa hoje, eu vou fazer o quê? No final das contas, eu entendi que a grande mensagem do filme, além disso, que a internet iria distanciar as pessoas, que eles acertaram em cheio aí, é essa questão mesmo de que você tem que abraçar a sua solidão. Tipo, é ok você ficar sozinho, você ter seus momentos sozinhos, você precisa, inclusive. Porque você quer tanto que as pessoas lhe escutem, ou você quer tanto ouvir as pessoas, mas qual é a hora que você vai tirar para se ouvir? Eu entendi muito isso. Não sei se é, porque, como eu disse, o filme é muito complicado. Eu me senti um jumento assistindo o filme, burro mesmo, assim, porque tal hora eu não tava entendendo mais nada. Comecei entendendo nada, e conforme ia passando aí, que eu não entendia mesmo. Mas,
Ah, eu
assim,
também.
eu consegui. Eu consegui tirar todas essas. É um filme muito difícil, mas eu consegui tirar todas essas coisas, assim, essas interpretações.
E é um filme para você assistir, depois digerir, depois de um tempo assistir de novo, que pode
De
ser
repente
que
você cata outras coisas,
outras
né?
coisas. E é um esse filme é um processo mesmo.
Gente, e é uma dica que eu dou para tudo, assim. Eu sou muito uma pessoa de rever filmes, de reescutar álbuns, porque às vezes você tá num momento, tem coisa que é ruim mesmo. Tem coisa que você pega e ai, não dá. Mas tem coisa, tipo álbum do João, mas tem coisa
Ele não fala assim, não, meu amigo tava no show dele agorinha, acabou de chegar.
Pois eu sou só a Dani Bond. Eu sou só a Dani Bond falando que foi no show
Vindo
do
no show do João. Era a bicha chorando, era um cruz.
Parecia que eu tava na igreja, né?
Não, pois é, tipo, tem coisas que realmente são ruins ou que não são para você, independente de momento. Mas tem muita coisa que você tá no momento que essa coisa não bate. Então, de repente, às vezes se dê essa chance, porque tem umas coisas que você pensa assim, poxa, eu acho que eu vou gostar disso. E aí você vai ver e vai ouvir e você não gosta tanto. E às vezes você realmente ia gostar disso em outro momento, em outra vibe, com outra cabeça. Então é tipo o próprio The Wicker Man, como eu falei. Depois que eu tive acesso a outras informações, a livros, a outras coisas, se tornou deu uma virada, assim, foi outríssima experiência. Então se deem essa chance de revisitar coisas que no passado vocês viram, ouviram e não gostaram tanto, assim. Porque às vezes não é para você realmente, às vezes é ruim, mas às vezes é o seu momento que não tá batendo com a vibe do que aquilo tá querendo passar para você.
Esse filme mesmo, eu tenho medo de assistir quando eu estiver assim, mentalmente fragilizada. Porque eu acho ele muito sensível, muito forte, assim. Eu
Sim.
acho que em outras vibes, assim, eu vou ficar pior. Porque eu compartilho desse medo, essa solidão, assim, de, tipo, ser a última pessoa no mundo. Eu sempre tive, assim, um pânicozinho de vida pós-morte ou de ser imortal. Eu tinha esses pensamentos meio loucos quando eu era criança, né? E eu ficava pensando, meu Deus, eu tenho medo de morrer. Mas também, se eu viver para sempre e todo mundo morrer, vai ter um ponto que eu vou ficar louca, eu vou surtar, eu vou passar por tudo no mundo, o mundo vai acabar, o sol vai explodir e eu não vou morrer nunca. Eu te ficava pensando umas coisas assim, bem aleatórias.
Sim.
É sobre. É realmente esperava susto, recebi depressão. É
É,
igual Black Mirror.
exatamente.
É isso.
Então é isso, gente. Vamos de notas?
Vamos de
Vamos lá.
notas.
Grazinha, o que é que você achou? Qual a nota?
Ok. Para começar, eu tinha dado uma nota quando eu terminei de assistir o filme, porque eu tava muito impactada. E aí eu fui ler o review, eu vim conversar com vocês, que eu adoro, porque abre minha mente. Eu mesma consigo interpretar outras coisas que eu não interpreto sozinha. E aí minha nota mudou, ganhou uma estrelinha. A minha nota é 3,5. Não que o filme seja ruim, mas a minha experiência, a princípio, assistindo, eu me senti um pouquinho burra. Demorou para eu absorver as coisas e eu consegui interpretar. Mas eu gosto muito da fotografia, porque é analógico, achei lindo. Eu gostei dos personagens, me conectei com os personagens. Mas eu não sei, acho que o primeiro assistido foi 3,5. Quem sabe com o tempo essa nota aumente.
E tu, Newton?
Cinco? Cinco, eu falei para vocês no grupo.
Sem personalizar.
Que esse entrou para minha lista de melhores filmes. Se tornou um dos meus favoritos, mesmo, mesmo. E eu sei que quando eu assistir de novo, eu vou ter a mesma sensação. É isso. Germano?
Para mim, quando eu tinha assistido assim, após assistir, eu tinha dado 4,5, né? Eu até tenho que rever isso no Letterboxd. Eu tinha dado um 4,5 por conta dessa questão de que eu tinha achado assim, ah, gente, que filme difícil, é bom, mas é complicado. Mas às vezes é sobre isso também, sabe? Você não precisa pegar uma coisa mastigadíssima e ter que entender tudo. E aí, conversando aqui, eu acho que o que eu entendi, o que a gente entendeu, basta, sabe? Não precisa ser tão autoexplicativo e nem tão fácil de entender. E aí, então, para mim, termina virando um 5 também. Já era um filme, mesmo que fosse 4,5, já era um filme que ia entrar assim, para os meus preferidos, que eu ia indicar para todo mundo. Mas termina, depois que eu tive essa mudança de pensamento, assim, termina virando 5 estrelas também. E para quem quiser ver, você vai ter que recorrer a meios alternativos, porque não tem streaming nenhum. Não tem.
Vou falar novamente, gente. É a grande locadora Universal Internet. Vocês
Tá aí.
tá aí.
E se atentem a ver o filme de 2001, porque o que é mais recente é remake podre americano.
E mais uma coisa, as notas que nós damos aqui é baseada completamente na nossa experiência como espectador, tá? É, nós não temos conhecimento técnico de cinema nem nada do tipo. É a nossa experiência assistindo filme ou lendo livro, mangá, ou que a mídia que a gente se propõe a falar.
É, tem nenhuma Isabela Boscov aqui, não, infelizmente. É, então, gente, os recadinhos de sempre, né? Vocês podem encontrar a gente no Instagram e no Twitter por o arroba Covil do Terror. Lá na bio vai ter nossos perfis pessoais também, caso vocês queiram seguir a gente. Pedir para vocês que, se vocês escutam a gente por Spotify, vocês avaliem. Isso, como eu falei em outros episódios, está rendendo essas minhas puxadas de orelha, porque, assim, de duas em duas avaliações, mas está subindo. Então, assim, a gente sabe que a gente tem, assim, mais de uma centena, com certeza, até mais de duas em alguns episódios, mais de três, mais de quatro, centenas de plays. Não está vindo da Rússia nem da China, espero, não é bot. Então, essas pessoas estão escutando. E aí, se vocês ouvirem a gente por Spotify no celular, cogitem avaliar a gente lá. A gente tem essa opçãozinha. Você pode avaliar de 1 a 5 estrelas. Se for 5 estrelas, melhor, porque as gatinhas dão o nome, né? Elas se garantem aqui, elas fazem acontecer. E a gente tem também uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você pode encontrar ela no apoia.se/covidoterror. A gente tem dois planos nessa campanha, um de 5 e um de 10. Lá tem explicadinho os bônus, os benefícios de qualquer dos planos. É bem baratinho e tal, mas aí, ai, não posso ajudar, não quero ajudar, como é que eu faço? Existe uma maneira gratuita de você ajudar a gente, que é engajando nos posts, tanto do Instagram quanto do Twitter. Você marcar, compartilhar no, 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 nos stories e marcar a gente quando estiver ouvindo a gente. Você dá o seu feedback nessa interação, não só dizer assim, nossa, arrasaram, mas assim, arrasaram por isso, gostei muito por isso, ai, não gostei de tal coisa, porque aí a gente sabe mais ou menos para que direção a gente quer seguir. E aí isso é tudo de graça, né? Você tem seu celular e você tem a internet, é de graça essa ajuda que você pode dar pra gente. Realmente ajuda muito nesse babado. Apesar da Haruê falar nesse babado da internet que distancia, isso termina aproximando a gente de outras pessoas. O algoritmo funciona contra a Haruê. Se vocês engajarem e tal, a gente termina sendo entregue, sendo mostrado a mais pessoas. E o nosso Instagram tem conseguido crescer, assim, a Baby Steps, né? Ele tem dado uns passos. Essa terceira temporada ele cresceu bastante. E assim, a gente não quer o crescimento por o crescimento, a gente quer realmente que esse crescimento seja orgânico, seja o crescimento de pessoas que escutam e que gostam da gente. E a gente recebe muito, eu pelo menos recebo muito feedback por DM pessoal. Por favor, gente, adoro os feedbacks, adoro a Thaís me cobrando. Germano, cadê o episódio que não saiu? Essa semana a gente lançou o episódio de Raw e demorou um pouquinho para sair dessa vez. E a Thaís, Germano, não vai ter Covid hoje. Calma, Thaís, acabou de sair. E aí, eu agradeço muito essas pessoas. É muito legal, assim, quando eu do nada recebo uma DM elogiando um episódio, alguma coisa que a gente falou. Mas assim, pega esse mesmo elogio e comenta na foto também, porque dá uma ajudada, assim, dá uma elevada na moral das gatinhas. E é isso.
Então é isso, gente. Acendam as luzes e apaguem as velas. Está terminando mais um Covil do Terror. Até a próxima.
Até a
Tchau,
próxima.
gente. Até a
Beijo.
próxima.